Senhoras e Srs. Deputados, dou as boas-vindas à delegação da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais para esta audiência, que, como sabem, o modelo será 10 minutos para uma apresentação inicial das vossas posições e depois os grupos parlamentares intervirão durante 3 minutos e, no final, mais 10 minutos para tecerem as considerações que entenderem por oportunas. Iniciaríamos então já, dando a palavra, não sei quem é que vai intervir, então dava a palavra a Artur Sequeira, em representação da Federação.
Obrigado, muito boa tarde. A Federação pediu esta reunião à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, com o objetivo de denunciar a forma como está a ser negociado o regime jurídico das instituições de ensino superior por parte da atual Secretaria de Estado, que, aliás, já aqui nesta carta que foi enviada, há aqui alguma dúvida sobre se este documento já chegou a estar aqui alguma vez na Assembleia ou não chegou a estar na Assembleia. Portanto, temos aqui alguma dúvida sobre isto, porque não temos informação sobre este processo. O que sabemos é que este é um regime jurídico do ensino superior. Os trabalhadores do ensino superior, agora de uma forma mais diminuta, participam nos órgãos de gestão das universidades e, como tal, devem ser chamados para negociar este processo. Informar já agora que esta manhã tivemos uma reunião com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, em que manifestámos esta preocupação e que ficou então aí definido que o Sr. Secretário de Estado nos vai enviar o projeto de RGES, que está agora em discussão, para que nós possamos dar o nosso parecer. Quero, no entanto, não sei se já é do conhecimento dos seus deputados este referido projeto, mas queremos, no entanto, deixar aqui algumas preocupações. Este projeto atual, no nosso modo de ver, está muito dentro da lógica do atual projeto de RGES, e este projeto vem de fazer algumas alterações, sendo que a alteração mais pesada é o fim das fundações, do regime fundacional, e o reaparecimento de uma gestão, de uma autonomia reforçada. É a nossa visão de que o RGES, de alguma forma, ou com esse objetivo mesmo, acelerou um processo de privatização dentro das universidades públicas, nomeadamente com uma maior facilidade de criação de empresas, etc. Este regime fundacional, da informação que temos, permitiu, de alguma forma, que as instituições que chegaram a ele tenham uma maior facilidade de gestão do seu património, do seu dinheiro próprio, do seu orçamento próprio, e temos, em alguns casos, informação por parte dos trabalhadores de que há uma forma de gastar o dinheiro que muitas vezes não se justifica como é que se gasta daquela forma dentro das fundações, dificuldades situação que não acontece nas instituições que têm uma autonomia comum. Portanto, esta é uma das questões que nos preocupa neste RGES. Mas já agora, só para vos dizer que nesta autonomia reforçada, nos preocupa que esta autonomia reforçada apareça num título do diploma que se chama Organização e Gestão das Instituições de Ensino Superior Privadas. E depois, a seguir, faz uma caracterização do que é a gestão reforçada, e pelo caminho que a gente vai lendo aqui, vai percebendo que a gestão reforçada vai ser leonina em termos da venda de património. Por exemplo, o Estado deixa de ter que dar aqui algum parecer sobre venda de património, também pode criar carreiras específicas, carreiras dentro desta instituição. Portanto, há aqui uma série de cedências que são preocupantes. sendo que uma delas também é a possibilidade de contratar em direito privado, em regime de direito privado. E estes trabalhadores em regime de direito privado vão crescendo, porque estes são pagos pelo orçamento da instituição, e o que dá aqui a ideia é que com o crescimento destes trabalhadores em regime de direito privado vai acontecer um esvaziamento dos trabalhadores em regime de funções públicas, e vamos chegar a um momento em que estas universidades com autonomia reforçada só têm trabalhadores do regime privado. E, portanto, nós aqui, se fizermos aqui alguma analogia com aquilo que foi dito no guião da reforma do Estado, ou que diz lá sobre a questão das escolas, aqui do básico e secundário, de ser os professores, os próprios gestores das escolas, os próprios patrões das escolas, isto aqui deixa-nos aqui algumas preocupações. Portanto, aqui o que nós chamaríamos, que pediríamos a esta Comissão e aos seus deputados, é que olhassem com alguma calma para este artigo e vissem se, tal como nós nos está a acontecer, não vos suscita algumas incompreensões, algumas preocupações relativamente a este artigo. Isto era relativamente ao RGIES. Não queremos deixar de aproveitar o facto de estarmos aqui para colocarmos as nossas preocupações face aos cortes que são previstos para o ensino superior no próximo Orçamento Geral do Estado de 2014. Como também não queremos deixar de focar aqui as preocupações, que também são preocupações dos reitores, das cativações que continuam mantidas no retificativo de 2013. E estas preocupações colocam-se a dois níveis. Ao nível do funcionamento das universidades, que é extremamente complicado ainda no ano de 2013, e também ao nível das despesas com pessoal, que o próximo Orçamento do Estado traz um grave aperto financeiro nesta área, que leva a que os reitores venham dizer em praça pública que está em dúvida, se este caminho se concretizar, que está em dúvida o pagamento de salários e de subsídios aos trabalhadores do ensino superior. Portanto, este é um processo que nos preocupa, além de ser uma situação que põe em causa o exercício da própria autonomia universitária, porque ao mesmo tempo que se está a dar uma autonomia universitária, está-se-lhe a quebrar um plano importantíssimo, que é o plano financeiro que este Governo está a prontificar pôr em prática com o orçamento de 2014. Portanto, este processo relativamente aos trabalhadores, também dar aqui uma informação, o ensino superior tem, de alguma forma, com o esforço da gestão que tem sido feita, mantido os trabalhadores, não docentes, e professores, inclusivamente, sendo que a saída de trabalhadores deste setor acontece essencialmente por via da aposentação antecipada que foi tão estimulada. Agora, o que vai acontecer futuramente com a introdução, com estes cortes orçamentais, possivelmente não vai conseguir-se manter este nível de segurança no emprego que até aqui tem acontecido nas universidades. Há várias situações que vão gerar esta questão, implementação de serviços partilhados que vai provocar o esvaziamento de funções das universidades. Esta é uma das situações, e também a falta de dinheiro que poderá levar a que os reitores, as unidades orgânicas tenham que assumir o envio de pessoal para os quadros de mobilidade especial. Portanto, este é um processo que poderá vir a acelerar se o corte orçamental se mantiver. Dizer que o ensino superior, por via da saída destes trabalhadores, que não são depois substituídos por trabalhadores por tempo indeterminado, está neste momento a ser minado também o ensino superior por contratos de emprego e inserção. São muitas as universidades e as faculdades que estão a utilizar este meio para recrutar trabalhadores para fazerem face à falta de trabalhadores que têm. Também os bolseiros houve um momento em que houve um recuo na utilização de bolseiros de forma não correta e neste momento começa a usar-se novamente os bolseiros para fazerem tarefas que não são propriamente tarefas de investigação. Depois, também temos as empresas. As universidades, algumas delas, têm empresas em que contratam trabalhadores que depois alugam às universidades. Portanto, e estes trabalhadores, que são alugados às universidades, muitas vezes não têm garantidos todos os direitos que deveriam ter. Nomeadamente, não têm direito a um horário de trabalho diário de 8 horas, ou das 7 horas, anteriormente, para não permitir que eles venham a requerer o seu tratamento como trabalhadores. Portanto, são tratados como trabalhador à hora. Portanto, é esta situação um pouco que se vive no ensino superior. Portanto, para terminar, só dizer que é preocupante em toda a administração pública e no ensino superior também, o que atualmente o Estado, entre aspas, o Estado patrão, neste momento faz relativamente aos trabalhadores. Não está preocupado com as condições de trabalho dos mesmos, desde que todo o trabalho que vá aparecendo vá sendo feito e pareça ao cidadão que tudo está a funcionar bem. Muito obrigado.
Agradeço a intervenção e passamos agora aos grupos parlamentares. Pelo PSD, o Sr. Deputado Duarte Marques, faz favor, por 3 minutos.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, queria agradecer em primeiro lugar, em nome do PSD, a vossa presença nesta comissão. É sempre um prazer e uma honra, sobretudo, poder trabalhar em parceria com as forças vivas da sociedade, neste caso, em muito concreto, convosco. Dizer também recentemente, numa audiência piloto, recebemos aqui a Associação dos Funcionários das Universidades, que é a principal preocupação e que o próprio PSD compreendeu e até partilha dessa preocupação, era essencialmente a presença dos funcionários das universidades, dos politécnicos, nos órgãos de gestão das instituições. Dizer também em nome do PSD que a Assembleia da República ainda não tem o documento de que falaram da reforma do RGES. Sabemos de antemão que estão a ser ouvidas as instituições de ensino superior, o que nos parece positivo e importante haver esse diálogo, e tomamos também muito boa nota do facto de, tal como vossas excelências nos disseram, terem já hoje sido recebidos também pelo próprio Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior para discutir esta matéria. Portanto, consideramos que está normalizada a situação, que os parceiros normais que falam com o Ministério estão a ser ouvidos, inclusive os estudantes, os docentes, as universidades e os politécnicos e também os seus funcionários, que nos parecem parte muito importante do processo de gestão interna de cada instituição e que nos parece bastante importante que participem também nestas discussões, em todo o debate que seja feito à volta destas matérias. No que diz respeito ao Orçamento de Estado, ontem tivemos aqui um debate muito importante sobre o Orçamento para a Educação. O próprio PSD anunciou, e o CDS, no fundo os deputados da maioria, a intenção de apresentar propostas importantes de alteração a esse Orçamento de Estado. Recordo que já em anos anteriores estes dois grupos parlamentares o fizeram e aprovaram propostas concretas de alteração ao Orçamento de Estado que tinha sido proposto pelo próprio Governo, conseguindo com isso também dar resposta aos pedidos e às preocupações dos sindicatos, das universidades, dos estudantes e também dos trabalhadores, e conseguimos com isso tornar um orçamento mais justo, mais eficaz e mais útil. Desta vez acontecerá o mesmo, o nosso compromisso nessa matéria foi ontem anunciado e penso que será concretizado muito brevemente com a apresentação pública dessas mesmas propostas. Relativamente às outras questões e à rede do ensino superior, parece-nos importante que haja uma reforma importante nessa matéria, mas que conte com a participação de todos, que respeite os diferentes sistemas, que sejam ouvidos também os funcionários, os estudantes, mas também as forças vivas de cada região, o tecido empresarial e conseguir com isto aproveitar a reforma do ensino superior para poder novamente dar um fôlego ao ensino superior, à investigação, mas também às regiões em que esse ensino está inserido e com isso preparar sempre melhores estudantes, melhores profissionais, melhores investigadores e conseguir em conjunto, num crescimento harmonioso, ter uma universidade e um politécnico mais eficaz, mais próximo das necessidades das regiões e sobretudo com maior transferência também de conhecimento da investigação para o tecido empresarial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para o Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos também, em nome do Partido Socialista, os contributos que nos trazem e, de facto, como o Sr. Deputado Duarte Marques se referia, o documento já circula, enfim, já tive acesso ao documento uma vez que ele existe no quadro das instituições que estão a ser objeto de consulta, mas, de facto, ainda não chegou formalmente à Assembleia da República, porque imagino que a intenção do Governo seja de concluir esta ronda de consultas previamente. E devo dizer também que partilhamos da preocupação que nos trazem em relação a alguns destes assuntos e também é uma oportunidade relevante para uma revisão mais alargada do RGES. Há uma matéria na qual, enfim, falo parcialmente a título pessoal, mas também faça uma iniciativa que iremos apresentar no que respeita também à gestão das instituições e o RGES, que teve várias vantagens e trouxe um quadro institucional diferente e positivo em muitos aspectos, mas fê-lo por vezes com sacrifício da representação de funcionários e alunos, o que é negativo e, portanto, também procuramos, e sempre eu disse, sempre o reconheci, apesar de poder não ter sido a posição do Partido Socialista no passado, mas iremos apresentar uma iniciativa precisamente procurando aproveitar a ocasião para retomar alguma da colegialidade e alguma dessa participação que pensamos que era positiva regressar. Mas a questão que nos colocam não é tanto essa é uma oportunidade que se abre, mas a questão fundamental que colocam é de facto preocupante e levanta dúvidas, isto é, não é absolutamente claro o que significa a autonomia reforçada, se ela efetivamente significa um abandono do modelo fundacional naquilo que ele tinha de positivo e no fundo um abraçar daquilo que ele tinha de negativo, ou seja, o modelo fundacional, apresentado também como um intermédio e como uma fórmula de combinar as vantagens de maior flexibilidade na gestão com as características próprias do ensino superior, procurava dotar as instituições da flexibilidade que elas necessitam, por exemplo, para ir buscar financiamento externamente, para não estarem tão agrilhoadas e poderem mover-se com mais agilidade no quadro da realidade autónoma que elas são. Se no fundo aquilo que acabamos de ter com a autonomia reforçada é uma autonomia que não é reforçada e que acaba por ser continuar a ser um fator de preocupação no que respeita à estabilidade dos vínculos laborais, temos o pior dos dois mundos e, portanto, partilhamos também da preocupação no sentido em que temos que assegurar que se consegue assegurar a tal flexibilidade de gestão que a realidade própria do ensino superior necessita, por um lado, sem que isto signifique aligeirar ou uma degradação das condições de dignidade, de qualidade e de estabilidade que todos os trabalhadores, docentes e não docentes, nas instituições necessitam. E, de facto, os aspectos que referem, como, por exemplo, a facilidade de criação de associações ou de empresas no quadro universitário e no quadro dos politécnicos, não é necessariamente negativa em si mesmo, porque em alguns casos até pode fazer sentido como estratégia, por exemplo, para associar tecido empresarial à atividade do ensino superior, como local para promoção de startups e de iniciativas dentro da própria universidade e muitas vezes até se revestem de um interesse para estudantes, para a comunidade académica. O problema é quando são usadas efetivamente para contornar proibições expressas e que levam a uma precarização adicional dos vínculos laborais. E aí estamos, enfim, de acordo e preocupados convosco também e, portanto, aguardaremos efetivamente que se concretizem estas medidas, mas que temos presentes estes dois vetores. Achamos que o RGES trouxe, deu passos em frente positivos. Não é claro para nós exatamente o que significa o regime de autonomia alargada, significar, por exemplo, aquilo que ocorreu em Lisboa com a fusão das duas universidades, da Técnica e da Universidade de Lisboa, em que esse foi um dos pressupostos para aquela reorganização e em que, para já, aquilo que temos é um salto positivo no que diz respeito ao melhor aproveitamento do potencial que as duas instituições tinham. Portanto, se for isso, não é negativo, mas temos sérias dúvidas, pelo menos até ver concretizado que assim seja, mas, para já, enfim, não é frequente com muito do que vem do Ministério da Educação, mas estamos disponíveis a dar o benefício da dúvida, mas obviamente a estar também alerta quanto às preocupações que nos trazem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Michel Zoifert. 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados e caros convidados da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Queria agradecer-lhes em nome do CDS a vossa vinda cá. Enfim, já aqui foi referido que, em relação às alterações de RGES, são alterações que nós ainda não conhecemos, portanto ainda estarão no seio do Governo a ser discutidas. São, no entanto, alterações que passarão sempre por uma proposta de lei e, portanto, por uma discussão depois aqui no Parlamento, quer na generalidade e depois na especialidade. Aliás, a atual versão do RGES é dos documentos e dos diplomas legais históricos desta comissão. Durou muito tempo a ser discutida aqui na Comissão de Educação, na altura do primeiro na altura do governo do PS e muitos anos aqui foi debatida e será certamente outra vez. E, portanto, ainda que, mesmo que pudesse haver problemas que vejo que já foram resolvidos na vossa audição por parte do governo, aqui na Comissão isso nunca aconteceria, nunca aconteceu e seria, portanto, e mesmo depois de entregue a proposta, teremos o gosto de os ouvir outra vez aqui sobre a proposta concreta, porque não conhecemos aquilo, as referências que fazem ao diploma. Em relação à questão da autonomia reforçada, apenas dizer que, se bem me recordo, estávamos aqui a falar naquilo que substituiria o regime fundacional. Exatamente porque a questão das fundações e a nomenclatura de fundações na área do ensino superior levou a várias confusões, nomeadamente quando agora a nova lei das fundações fez exigências muito concretas às fundações de direito público, que estavam também, ou que poderiam também ser interpretadas como aplicáveis ao ensino superior. Então aquilo que, se bem me recordo, daquilo que já ouvimos aqui na Comissão há alguns meses, é verdade, o Governo dizer é que iria substituir esta até a nomenclatura para esta questão do regime de autonomia reforçada para garantir que não havia confusão nenhuma entre aquilo que são instituições de ensino superior e que têm, portanto, um financiamento próprio muito concreto, daquilo que são fundações que devem reger-se por outro tipo de exigências da parte do Estado. Em relação depois às outras questões que aqui nos trouxeram, bom, em relação ao orçamento do Estado, já aqui foi referido, a maioria terá a oportunidade de apresentar uma proposta, nomeadamente no que diz respeito ao artigo 56, que tem a ver com a questão da renovação, digamos assim, do bolo despendido com a contratação de funcionários. E sobre as outras questões também, muitas delas têm que ver exatamente com a autonomia das instituições de ensino superior, ainda que se possa depois dizer que isso advém das restrições orçamentais. Aquilo que nós sentimos, no entanto, é que elas se aplicam a todas as instituições que estão na esfera do financiamento público, também, portanto, às do ensino superior. Mas eu julgo que poderemos ter aqui uma conversa interessante até sobre as questões também que aqui já foram referidas da participação dos funcionários não docentes nos órgãos, nos conselhos gerais, porventura, ou nos órgãos das nossas universidades e dos nossos politécnicos. Podemos fazer isso quando voltarmos, quando tivermos depois a especialidade aqui do RGES, que... imagino que terá o seu tempo aqui e terá, mesmo que seja uma discussão curta, terá sempre tempo para ouvi-los aqui também nesse âmbito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato por 3 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer das vossas reflexões e dos contributos que nos trazem aqui sobre diversas matérias, dizer desde já o seguinte: relativamente ao regime jurídico das instituições de ensino superior, o PCP votou contra porque se trata de uma desresponsabilização do Estado naquilo que é o financiamento às instituições e um passo decisivo no fim da gestão democrática das instituições de ensino superior. E por isso é uma questão de princípio relativamente à lei. Relativamente à proposta, ao anteprojeto, porque não é conhecido ainda, o que conhecemos ainda foi alguns pareceres que nos foram enviados designadamente por parte da FENPROF, e o que nos permite é ficar preocupados, porque de reforço da autonomia não tem nada. Aliás, tem este embuste de autonomia reforçada, mas depois tem um artigo, que é o 121, que diz limites à contratação, em que só há contratação se existir despacho do membro do Governo e do Ministro das Finanças. Por isso, a autonomia não tem objetivamente nenhuma. E também tem outro artigo, que é, creio que o artigo 55, relativamente aos serviços de ação social escolar, que era um artigo, era uma aspiração do anterior ministro Mariano Gago, que era a existência de serviços de ação social partilhados por diversas instituições. E, portanto, nós sabemos que, quando isto assim é feito, é para despedimento de trabalhadores e para redução de custos com pessoal. E, por isso, também dizer, relativamente aos conselhos gerais das instituições, não entendemos que só porque se consagre que lá está um funcionário que o problema esteja resolvido. Até porque o fim da gestão democrática das instituições de ensino superior coloca em causa muitas outras questões, desde logo porque quem está à frente das instituições são pessoas ligadas ao setor financeiro e à banca, e portanto isto também diz muito da opção de classe de quem quer estar à frente das instituições de ensino superior e de quem o Governo quer ver nestas instituições. E relativamente a esta matéria, naturalmente que discutiremos na especialidade com propostas concretas quando assim for, mas não esperamos daqui boa coisa, muito pelo contrário, relativamente aos direitos dos trabalhadores. dizer que relativamente ao Orçamento de Estado para 2014, nós vamos apresentar naturalmente propostas, desde logo o que diz respeito à proibição da contratação, à proibição da progressão e da valorização remuneratória, também quanto à não autorização da renovação de contratos, porque a anterior proposta de lei dizia que podiam ser renovados até 50%, esta diz que não podem haver sequer renovação de contratos, porque isto de certa forma confirma que este governo continua na aposta do recurso ilegal à precariedade para suprir necessidades permanentes das escolas, porque o que se trata é isso. São pelo menos há dois anos eram 5 mil funcionários das escolas que estavam em falta. Hoje serão muito mais que isso. Aliás, o governo numa escola em Santo Tirso, na Tomás Pelaio, autorizou há poucos dias, e ontem confrontámos o ministro com isto, 60 horas diárias. 60 horas diárias são mais de 7 postos de trabalho permanentes. E, portanto, o governo recusa-se a abrir concurso para dar resposta a necessidades permanentes e continua a pagar cerca de 2,30 euros a hora a estas pessoas, que é uma miséria e é um desrespeito também pelas necessidades de sobrevivência. Dizer também relativamente à reforma do ensino superior, não podemos ficar menos preocupados, porque o Sr. Ministro não quis assumir aqui na Assembleia da República o compromisso que não haverá despedimentos, nem de pessoal docente, nem de pessoal não docente. E, portanto, nós confrontámo-lo diretamente com esta questão. Se o Governo podia assumir aqui que a reforma do ensino superior não ia implicar despedimentos, ele não quis aqui assumir esse compromisso e, portanto, estamos preocupados relativamente a esta matéria, até porque o subfinanciamento das instituições tem obrigado muitas instituições a recorrer à concessão e à privatização de serviços.
Ele conclui, com, senhora
e concluo já, senhora Presidente, a senhora Deputada, e com impacto na qualidade do serviço que é prestado, mas também no direito daqueles trabalhadores, e por isso, relativamente a esta matéria, iremos naturalmente intervir com propostas de valorização também desta função social do Estado. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Deputada. Dava a palavra ao senhor Deputado Luís Fazenda, pelo Bloco de Esquerda, para três minutos, faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Queria também saudar a Federação dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. O alerta que aqui nos trazem acerca do regime jurídico das instituições de ensino superior, nós tomamos em boa nota. Nós desconhecemos ainda o anteprojeto, mas ficaremos bastante atentos e certamente em momento posterior teremos a oportunidade de o discutir detalhadamente e também de vos consultar acerca dessa matéria. Quanto ao Orçamento de Estado para 2014, nós entendemos que é essencial, não só aquilo que já foi aqui referido, pois visto é agora consensual acerca da liberdade de contratação, dos limites disso, mas também descativar as verbas para o ano 2014. Isso é absolutamente essencial para garantir uma gestão de mínimos depois dos cortes todos que assistimos. Também queria registar o vosso ressentimento e a vossa crítica em relação ao alastramento da precariedade dos trabalhadores não docentes nesta área. Aliás, quando proliferam contratos de inserção, acho que está tudo dito, está a radiografia feita àquilo que são as expectativas sobre o setor. E dizer que tememos que haja, de facto, uma caminhada para despedimentos e não meramente para as substituições normais que aconteceriam. E, portanto, as questões relativas à mobilidade especial e outras parecem-nos que são realmente uma ameaça grave. Não queria terminar sem estender a nossa solidariedade a todos os trabalhadores que vão ser vítimas de um corte salarial tremendo, é um atentado ao direito dos trabalhadores, este orçamento para 2014. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava assim a palavra por 10 minutos para responder assim aos senhores deputados, por favor.
Primeiro queria só dizer que, de facto, o nosso tema aqui era RGEs, a questão do Orçamento do Estado. Aparece porque, de facto, houve a reunião de manhã com o Secretário de Estado do Ensino Superior. Mas quero deixar claro também que esta reunião com o Secretário de Estado do Ensino Superior foi a pedido da Federação, mas também quero deixar claro que houve o compromisso de nos enviarem o documento, mas não saímos muito agradados desta reunião. Portanto, também é preciso perceber que dialogar com abertura para dialogar é uma coisa, conversar connosco afirmando que aquilo que está dito é que está correto é outra coisa. Portanto, o que eu tirei de positivo da reunião com o Sr. Secretário de Estado é que nos vai enviar o documento e nos vai permitir que usemos desse direito de poder participar. Mas só para vos dizer sobre o Regiés, que atualmente está em função, nós, no nosso parecer que demos a este Regiés, iniciámos com 6 frases, que dizia assim: ignora olimpicamente o pessoal não docente, pretende instituir a empresarialização do ensino superior, não respeita a democracia representativa, não respeita a autonomia universitária, pretende governamentalizar as instituições do ensino superior, institui a ditadura do corpo único. E continuamos a dizer que, se de facto não houverem alterações substanciais no atual Regiés, mesmo no que diz respeito à questão da gestão democrática, ele continua a ser informado de todos estes problemas que estão aqui colocados. Se não houver respostas à sua conformação com o que diz a Constituição da República Portuguesa, ele continua a ser, para nós, um instrumento que não serve à autonomia universitária, que não serve ao ensino superior público. Esta é a nossa opinião relativamente ao Regiés. E aqui que deixámos esta preocupação. Já agora, Srs. Deputados, no documento que nós tivemos acesso, por via de uma outra associação sindical, são os artigos, é o capítulo 4º do artigo 137A ou 137I. Seria bom que os seus deputados se pudessem, dessem muita atenção a esta questão da autonomia reforçada, que é muito grave. Portanto, relativamente ao orçamento do Estado, preocupa-nos essencialmente o aspecto dos cortes que estão aqui colocados. É verdade que já há aqui uma abertura que já foi anunciada publicamente de uma alteração do artigo 56. Não sabemos bem qual é o alcance dessa medida, se é um alcance em que, mais uma vez, se diz que podem as universidades contratar desde que não aumentem os seus custos. Portanto, isto é, desde que não aumentem os custos do Orçamento do Estado, isto é extremamente limitativo. Se há universidades que têm capacidade para o fazer, outras há que não têm capacidade para o fazer porque os seus orçamentos não vos dão para tal. Portanto, é preciso percebermos o que é que vai ser feito e o que é que as propostas que foram aqui anunciadas vão de facto trazer de novo para esta situação. A situação que nos apraz aqui reafirmar é preocupante quando temos os próprios gestores das universidades, que são os reitores, a dizerem alto e bom som que não têm dinheiro para exercer o funcionamento das universidades e a autonomia universitária como deve de ser. Portanto, esta é que é a nossa preocupação e julgo que trouxemos esta preocupação junto dos senhores e esperemos que consigamos trazer aqui alguns resultados. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradecemos então esta troca de impressões sobre estas matérias. Nós vamos prosseguir com a nossa agenda, fazendo aqui só um ponto de espera.
Depois remetemos o nosso parceiro.
Eu não disse, mas ainda pensei na possibilidade de passar a palavra aos seus colegas.
Mas... Pronto.
Fica à próxima. Muito obrigada. Muito obrigada. Até à próxima.